Bom dia. Agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os tópicos das notícias.
Moçambique e os países vizinhos têm de investir mais na segurança marítima. É o alerta deixado por uma investigação internacional que pesquisa, sobretudo, este problema dos tráficos ilícitos e da violência. O presidente do Tribunal de Relação da Guiné-Bissau vem confirmar que nenhum processo crime contra Aristides Gomes deu entrada na Câmara Criminal da instituição. Para hoje está marcada uma conferência de imprensa do coletivo de advogados que representa o ex-primeiro-ministro. Em Cabo Verde, visitamos mais um município nestes dias de preparativos para as eleições autárquicas.
Vamos saber mais já a seguir com Paula Borges.
O ISCAP, o autoproclamado Estado Islâmico na África Central, vem reivindicar o ataque contra Kitaia, na região de Mtwara. O alvo foi uma base militar em território tanzaniano. Fontes da área da segurança indicam que houve mortos e feridos e também a destruição de várias infraestruturas. Recordo que o sítio Pinnacle News avançava já ontem que este ataque terá sido lançado por grupos extremistas baseados em Moçambique. Extremistas que estão a usar cada vez mais o oceano, nomeadamente o Oceano Índico, para objetivos operacionais e de financiamento, desde o transporte de mantimentos e de homens ao suporte tático e à exploração de tráficos vários. O arquipélago das Quirimbas é um dos pontos onde estas forças têm estado a tomar posições. É o que avança uma investigação internacional, de acordo com o Stable Seas, um programa de segurança que estuda as atividades marítimas ilícitas. O objetivo final é o controlo da costa do norte do país. Susana Lemos.
Da província de Cabo Delgado faz parte o arquipélago das Quirimbas, ilhas que desde abril têm sido atacadas esporadicamente pelo grupo militar islâmico Ansar al-Sunna. O primeiro ataque ocorreu a 9 de abril na ilha de Quirimba, resultado 2 mortos e 60 reféns. Seguiram-se as ilhas Vamise, Metundo, Mexenga e Mionge. Estes ataques marítimos juntam-se aos ataques em terra que duram há já 3 anos em vários locais da província de Cabo Delgado, como por exemplo Mocimboa da Praia e Macomia. Uma tática do grupo islâmico Ansar al-Sunna para conseguir controlar a província norte de Moçambique. Com estas ofensivas esporádicas ao arquipélago das Quirimbas, o grupo fica mais perto de controlar a fronteira e infraestruturas marítimas, como o porto de Mocimboa da Praia. Outros benefícios: consegue meios de subsistência, já que são ilhas que se dedicam sobretudo à pesca e apoderam-se de embarcações, permitindo-lhes maior mobilidade. Devido à fraca resposta das autoridades, instalam um ambiente de incerteza e medo nas populações. Nesta também guerra psicológica, o Ansar al-Sunna, de uma maneira persuasiva, consegue assim aumentar o recrutamento voluntário, prometendo proteção.
É o que se lê neste artigo de Kelly Moss, uma investigadora que trabalha em segurança marítima em África, integrada neste programa Stable Seas, que está precisamente envolvido na pesquisa sobre a segurança internacional ao nível, sobretudo, dos mares e oceanos. A polícia em Nampula, no norte de Moçambique, vem anunciar que apreendeu uma das maiores quantidades de droga de sempre, 343 quilos. A operação aconteceu na noite de quarta-feira no distrito de Ribau. 2 indivíduos suspeitos estão detidos e o porta-voz da corporação diz que isto é a demonstração do trabalho realizado. É também a prova do que várias organizações internacionais têm vindo a dizer, que Moçambique é um corredor de narcotráfico. As autoridades portuguesas continuam empenhadas no apoio a São Tomé e Príncipe, é o que afirma o embaixador Luís Gaspar, que se encontra no fim da missão diplomática nas ilhas. Para muito breve está a chegada do novo embaixador de Portugal no arquipélago, como avançou Luís Gaspar. A reportagem é do jornalista Brassanan Santos, em serviço especial para a RDP África.
Luís Gaspar, que tem mantido vários encontros com as autoridades nacionais, no termo da sua missão, anunciou que chegará no próximo mês ao país um novo embaixador.
Como sabe, no meu país está agora tudo concentrado na questão do orçamento de Estado, não é? Que tem que ser aprovado. Portanto, as coisas podem atrasar um bocadinho. Mas, eu diria, meados, finais de novembro, o novo embaixador de Portugal deve estar cá.
O diplomata, que se encontra há 4 anos em São Tomé e Príncipe, despediu esta semana das autoridades judiciais e mostrou a disponibilidade de Portugal em continuar a apoiar este sector.
A justiça é um sector essencial para o desenvolvimento e, portanto, é isso. É mostrar que Portugal continua sempre muito empenhado em ajudar neste sector essencial, que é o setor da justiça, e fazer esse balanço para o futuro, o que é que vai ser necessário continuar a fazer.
Luís Gaspar, entre despedida e homenagem, mereceu ontem o reconhecimento da Santa Casa da Misericórdia pelo apoio prestado durante a sua missão.
O que é bem importante é que, para além de acabar o ciclo, há coisas que não acabam, que é a solidariedade entre nós, e portanto é muito importante que instituições como a Santa Casa da Misericórdia tenham este papel essencial de juntar as pessoas.
Novo embaixador de Portugal é esperado no país no próximo mês.
E o atual representante do Estado português tem estado, como ouvimos, em vários encontros para marcar o fim da missão no arquipélago. E é português e também angolano o consórcio que está a executar as obras nas estradas, na reabilitação de um troço de 13,33 quilómetros que liga a capital e Guadalupe, no norte de São Tomé. É uma obra financiada pelo Banco Mundial, está avaliada em mais de 13,8 milhões de euros. Jorge Bom Jesus disse ontem na cerimónia de lançamento que o arranque das obras só agora tem lugar devido à pandemia de Covid-19. Disse também que esta é a primeira intervenção de fundo na Estrada Nacional número 1, construída no tempo colonial, que faz a ligação entre os distritos de Água Grande, a capital do país, Lobata, e Lembá, no norte, onde está situada a capital económica. Depois desta primeira intervenção, existirá uma segunda fase da obra que se prolongará por mais 35 quilómetros até à vila de Santa Catarina, no distrito de Lembá. Em Luanda, os fiéis da IURD vieram a público manifestar o descontentamento face ao fecho de portas de todos os templos no país. O bispo António Ferraz afirma que todas as denúncias apresentadas pela Comissão de Reforma e que levaram a esta medida são infundadas. A reportagem é de Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
Depois das autoridades judiciais aqui em Angola terem encerrado os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, membros da IURD vieram a público manifestar descontentamento em relação ao encerramento de todos os seus templos em território nacional.
Nós esperávamos cultuar à vontade conforme as outras igrejas, mas só que nós vemos, depois de ser anunciado que as igrejas viriam de abrir, isso no sábado e domingo, notamos do nosso lado algum impedimento de exercer nosso direito de culto. Isso está previsto até no artigo 41 da nossa Constituição, que nós temos liberdade de religião e culto.
Questionado sobre a reforma exigida pelos pastores angolanos em relação às práticas de vasectomia, racismo e privação da formação, o bispo António Ferraz diz que todas as denúncias apresentadas pela Comissão de Reforma são infundadas.
São infundadas. Primeiro, vasectomia não é crime no nosso país. Imagina, eles dizem que os pastores foram coagidos. Todos os pastores que optaram em fazê-lo voluntariamente não os fizeram aqui no território nacional. Eles foram na África do Sul.
Vice-presidente da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, António Ferraz.
Os fiéis da IURD não se conformam com esta medida de encerrar todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Em Bissau está marcada para hoje uma conferência de imprensa do coletivo de advogados de Aristides Gomes. Isto depois de ontem o presidente do Tribunal de Relação ter afirmado que nenhum processo-crime contra o ex-primeiro-ministro deu entrada na Câmara Criminal da instituição coação e muito menos o despacho que aplicou medidas de coação. Tudo esclarecido num comunicado de imprensa. Recordo que os advogados do ex-primeiro-ministro tinham afirmado isso mesmo em declarações à RDP África esta semana. O presidente do Tribunal da Relação salienta também neste comunicado que os processos crimes existentes este ano na instância judicial, estamos a citar, não ultrapassam os 15 processos, enquanto o despacho em causa faz referência ao processo 355 de 2020. O novo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau aponta prioridades para os próximos 4 anos. São elas as infraestruturas, a formação e o diálogo permanente. Uma prioridade, são prioridades, de resto, avançadas por Carlos Alberto Teixeira, mais conhecido por Caíto, declarações aos jornalistas após a tomada de posse do presidente e dos membros da Comissão Executiva da Federação.
Sabemos que para ter um futebol equilibrado, um futebol competitivo, é preciso ter espaço para isso. Vamos redobrar os nossos esforços juntamente com o novo Comitê Executivo para que começamos o mais rapidamente a intervir nas infraestruturas. Mas não é só isso, que a Federação vai assumir no próximo Campeonato Nacional todas as deslocações dos clubes. Um diálogo permanente com o governo para podermos transformar o nosso futebol num futebol de elite, num futebol de qualidade.
O secretário de Estado da Juventude e dos Desportos presidiu esta tomada de posse. Fernando Dias considerou a Federação de Futebol da Guiné-Bissau um parceiro incontornável na implementação dos programas do plano estratégico no setor dos desportos. Na campanha às autárquicas em Cabo Verde, visitamos hoje Ribeira Grande de Santiago. O município vive, sobretudo, da agricultura, da pecuária e da pesca, mas é conhecido pelo centro histórico, a cidade de Velha, que é, a jornalista Carla Lima, o único património mundial da humanidade do arquipélago.
Considerada o berço da nação cabo-verdiana, a cidade Velha foi elevada a património da Unesco em 2009 e faz parte do programa de turismo cultural da Unesco, a Rota dos Escravos. A cidade possui um plano de gestão para o período 2019-2022, orçado em mais de 4 milhões de euros, que ainda não foi implementado. O candidato do MPD, Domingos Veiga, garante que esta é uma das suas prioridades e que a implementação deste plano deverá servir para a promoção do turismo cultural na região.
Para isso temos um programa que é Cidade Velha, orgulho da sua população. Primeira aposta, vamos pôr em prática o plano de gestão envolvendo a Unesco, envolvendo o governo. Temos que mobilizar recursos especiais para a Cidade Velha. E ainda temos um conjunto de na Cidade Velha, como requalificação urbana da Cidade Velha, requalificação dos monumentos. Vamos propor ao governo a criação de zona econômica especial da cultura da Cidade Velha e vamos criar um gabinete de desenvolvimento turístico para promover um plano global da Cidade Velha. Com isso, vamos colocar a Cidade Velha à altura da Cidade Velha, património da humanidade, porque nós somos o marco zero da escravatura, fazemos parte da história da humanidade.
Também o candidato do PAICV aposta na promoção do turismo para a criação de rendimento em Ribeira Grande de Santiago. Nelson Varela garante que já está a trabalhar na criação de um circuito turístico para o município.
Sim, nesse momento já estamos mesmo em contato com alguns parceiros no sentido de criar algum circuito de turismo, nomeadamente porque há a possibilidade de explorar o turismo religioso, digamos, o turismo propriamente da história. Acreditamos que a Cidade Velha pode ser um ponto de regresso, porque há muito, como a história de escravatura, entre outros, que há muito pessoal com ligação ao Cabo Verde que nesse momento não conhecem Cabo Verde. Mas podemos utilizar a marca da Cidade Velha para ser, digamos, regresso à origem. Acreditamos que vamos conseguir impulsionar o turismo aqui na Cidade Velha.
Ribeira Grande de Santiago tem uma população que ronda 8.500 pessoas. Para as eleições autárquicas de 25 de outubro, estão inscritos nos cadernos eleitorais 6.487 eleitores.
Ribeira Grande de Santiago, a paragem de hoje na ronda que a RDP África está a fazer pelas propostas dos candidatos às eleições autárquicas cabo-verdianas, um trabalho da jornalista Carla Lima. Na política portuguesa, António Costa está disponível para negociar o orçamento com os partidos de esquerda até ao limite do bom senso. É esta a linha traçada pelo primeiro-ministro, que acredita que ainda há tempo para ultrapassar as divergências que continuam a separar as forças políticas. Um reflexo da crise provocada pela pandemia da Covid-19 em Portugal é o aumento dos novos pedidos de ajuda, nomeadamente à AMI. A Fundação Assistência Médica Internacional revela que entre os meses de julho e setembro a procura pelos serviços foi mais do dobro do que a registada durante o primeiro semestre deste ano. Os pedidos mais frequentes foram de alimentos, apoio social e também vestuário. Na véspera do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e neste dia 16 de outubro, que é Dia Mundial da Alimentação, a AMI manifesta-se preocupada com o agravamento da pressão social, a degradação das condições de vida em Portugal.